Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição de 17 de dezembro. Hoje, lá fora, os passeios ainda cobertos de neve que caiu ontem. A temperatura lá fora neste momento é de 4 graus centígrados. Primeiros 30 minutos de 90 minutos desta emissão estão a cargo do João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Europa faz grande mobilização para iniciar campanha de vacinação contra o Covid e China aceita a investigação da OMS. Vladimir Putin nega que o seu governo tenha envenenado o líder da oposição, que diz ser apoiado por serviços de espionagem americanos. Os primeiros 30 minutos desta edição de 90 são dedicados à Angola. Julgamento de Manuel Rabelais, adiado no meio de novas revelações da alegada corrupção. Na Lunda, terminou o julgamento de funcionários alegadamente envolvidos em peculato e outros atos corruptos. E connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Os países da Europa estão a mobilizar estudantes de medicina, médicos reformados, farmacêuticos e soldados para uma campanha de vacinação contra a Covid-19 sem precedentes, que se vai iniciar logo após o Natal. O vírus matou já quase 500 mil de europeus. A União Europeia anunciou ontem que a campanha de vacinação no continente vai começar a 27 de dezembro, 4 dias depois da esperada aprovação oficial da vacina da companhia americana Pfizer e da companhia alemã BioNTech. A vacina já está a ser utilizada na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos e hoje espera-se que as autoridades federais americanas aprovem uma outra vacina desenvolvida por outra companhia americana, a Moderna. O governo francês anunciou, entretanto, que o presidente Emmanuel Macron testou positivo para o vírus depois de ter sentido sintomas da doença. O presidente está em isolamento durante 7 dias, mas continua a trabalhar, disseram as autoridades. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que a China concordou em receber uma missão de peritos da organização para investigar as origens da Covid-19. O diretor regional da OMS disse que a organização está em contacto com as autoridades chinesas para discutir os locais a visitar. O biólogo alemão Fabian Lenders disse que a visita vai se iniciar na cidade de Wuhan, onde o vírus foi detectado pela primeira vez. O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou hoje os resultados de uma investigação de vários meios de comunicação social que identificou os responsáveis por, alegadamente, envenenarem o líder da oposição, Alexei Navalny, como assassinos de segurança do Estado. Na sua tradicional conferência de imprensa anual, Putin chamou o relatório de um truque e disse que Navalny não era importante o suficiente para ser alvo de tal ataque. O presidente russo acusou ainda os serviços secretos dos Estados Unidos de fomentarem as alegações de que o Kremlin estava por trás do envenenamento de Navalny. Quanto à investigação dos importantes meios de comunicação social que alegaram o envolvimento de agentes russos, Putin disse que isso se destinava a legitimar conteúdos preparados pelos serviços especiais de espionagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram acusações formais contra um cidadão do Quênia acusado de planear um ataque semelhante ao levado a cabo contra edifícios em Nova Iorque e Washington em 11 de setembro de 2001. Sholo Abdi Abdullah, de 30 anos de idade, é piloto, foi preso nas Filipinas em 2019 e transferido ontem para os Estados Unidos para julgamento. Na cidade nigeriana de Katsina, dezenas de pessoas marcharam hoje em resposta a um apelo da coligação dos chamados Grupos do Norte, um órgão da sociedade civil que se concentra no bem-estar dos nigerianos da região. O protesto serviu para exigir do governo uma resposta ao sequestro de 300 alunos pelo grupo terrorista Boko Haram no passado dia 1. Os manifestantes empunhavam faixas com o hashtag Bring Back Our Boys, tragam os nossos rapazes de volta, aumentando a pressão sobre o governo. Um vídeo cuja autenticidade não foi confirmada, que circulou nas redes sociais, hoje apresenta supostamente militantes do Boko Haram com alguns dos rapazes raptados. Entretanto, o governo da Nigéria abriu as fronteiras com o Benin e Niger, que estavam fechadas desde agosto de 2019, para conter o contrabando de arroz e outros bens de consumo. O presidente da Nigéria surpreendeu os governos vizinhos ao fechar inesperadamente as fronteiras do país ao comércio de mercadorias, por considerar que tinha chegado a hora de acabar com o contrabando. O encerramento das fronteiras teve grande impacto no Benin, um importante exportador de alimentos para a Nigéria, bem como no próprio país, que depende muito das importações para alimentar uma população de cerca de 200 milhões de pessoas. O Parlamento francês aprovou hoje o regresso de artefatos roubados durante a era colonial no Benin e a devolução de uma espada ao Senegal, que estavam em museus franceses. As restituições foram aprovadas em votação na Assembleia Nacional, com 48 votos a favor, nenhum voto contra e duas abstenções. O regresso de artefatos culturais às antigas colónias francesas corresponde à intenção expressa pelo presidente Emmanuel Macron em novembro de 2017, durante uma visita a Ouagadougou, a capital do Burkina Faso. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Mark Milley, manteve hoje cerca de 2 horas de conversações com negociadores do movimento afegão rebelde Talibã. O encontro ocorreu no Qatar e teve como objetivo discutir meios para se reduzir a violência no Afeganistão. O general deixou depois o Qatar para Cabul, onde se avistou com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani. Milley disse a jornalistas ter sublinhado a ambas as partes que o único meio para se ter sucesso em negociações de paz é acordar na redução da violência. O general já deixou a região.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Entrada em greve de funcionários do Tribunal Supremo, a partir de hoje, forçou o adiamento para o mês de fevereiro do próximo ano do julgamento do ex-diretor do extinto Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing, Gracima, Manuel Rablais, e do seu assistente administrativo, Hilário Gaspar dos Santos. Venâncio Rodrigues.
A suspensão das audiências, que serão retomadas a 8 de fevereiro de 2021, coincide com o início das férias judiciais a 22 de dezembro e com a passagem de ano. Nesta quinta-feira, o tribunal previa começar a interrogar o correio Hilário Gaspar dos Santos. Hilário dos Santos é acusado de ter recebido 40 mil euros como recompensa pelo serviço prestado ao Gracima, consubstanciado no auxílio ao angariamento de empresas e pessoas singulares para depositarem kwanzas em bancos em troca de moeda estrangeira. Na sessão desta quarta-feira, Manuel Rablais reiterou que o Gracima enviou cartas ao Banco Nacional de Angola para facilitar a aquisição de divisas para o Ministério da Comunicação Social, para a Rádio Nacional de Angola, Televisão Pública de Angola, Angope, Edições Novembro, TV Zimbo e ainda a Semba Comunicações, a empresa ligada à antiga deputada do MPLA, José dos Santos, e a José Eduardo dos Santos, filhos do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos. A Semba Comunicações foi a responsável pela gestão do Canal 2 da Televisão Pública de Angola. Da lista dos beneficiários estariam igualmente jornalistas, além de políticos influentes do país e do estrangeiro, com o objetivo de resgatar a imagem de Angola. Entretanto, o jornalista Alexandre Solomba entende que, enquanto os jornalistas não obterem rendimentos condignos que os tire da condição de pedintes, a classe continuará a ser fértil em aliciamentos de todos os feitios. Solombe diz que Manuel Rablais não foi o único a usar em benefício próprio o dinheiro do Gracima e considera uma humilhação a forma como aquele jornalista está a ser tratado pela justiça angolana.
Normalmente, nas economias de mercado, as pessoas trabalham e conseguem rendimentos que lhe dão autonomia e dificilmente cedem aliciamentos e ou havendo denunciam e tomam posição de dignidade. Em Angola, quase tudo depende do governo. O problema não está nos jornalistas que não conseguem manter a dignidade com o pouco que ganham e têm um grande potencial de exposição aos aliciamentos por parte de quem efetivamente detém o poder económico. Instituiu-se, digo melhor, em Angola, um padrão de vida para o qual, portanto, toda a gente depois quer seguir. O problema é mais profundo, é de definição do modelo de desenvolvimento económico para Angola, que permite que as pessoas ganhem, tenham rendimentos que lhes deem dignidade. De outra maneira, haverá sempre a tentação das pessoas inclinarem-se para quem dá mais, E é isto que se passou ao nível do setor da comunicação social. O Ramelães é o único. Para ele está a dizer claramente que cumpria ordens superiores, aquela humilhação que ele passa, quando conhecem-se outras pessoas que são efetivamente detentoras de recursos adquiridos através da corrupção.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, na Lunda Norte, mais precisamente no Dundo, chegou ao fim o julgamento iniciado em outubro de 8 pessoas, incluindo destacados funcionários locais do governo e outros, acusados do crime de branqueamento de capitais, peculato, associação de malfeitores e falsificação de documentos. Fernando Caetano.
Neste julgamento, o destaque recai para a ex-administradora municipal do Quango, acusada de cometer crimes de peculato, resultante do desvio de 2 mil milhões de kwanzas que eram destinados para o combate à malária no Quango. Com ela, está a ser julgado igualmente o ex-diretor municipal da saúde do Quango, o ex-diretor do JEP do município e, igualmente, 5 empresários da província diamantífera da Lunda Norte. Na sessão de alegações finais, os advogados de defesa dos réus pediram ao tribunal que absolvesse os seus constituintes porque, segundo eles, não existem provas materiais suficientes para os condenar. Por sua vez, o Ministério Público reiterou que, de facto, existem indícios criminais bastante fortes, por isso pediu ao juiz da causa para que os 8 réus indiciados no processo fossem condenados. O Ministério Público pediu ainda que os réus possam devolver ao Estado todo o valor que foi retirado dos cofres públicos na Lunda Norte. E na Lunda Sul, o Tribunal Provincial deu início ontem ao julgamento de 7 dos 9 integrantes da rede de falsificadores de dinheiro. Os arguidos estão a ser indiciados na prática de crimes de burla por defraudação, associação criminosa e falsificação de moeda. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
O combate à corrupção em Angola é um processo histórico, nunca vivido no país. E os membros corruptos do MPLA têm que se preparar para as consequências. Quem o disse foi o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, que em Benguela defendeu, tal como o presidente João Lourenço, a posição de que o MPLA não é um partido corrupto, mas sim que pode haver membros do partido que possam ser corruptos. E isso continua a provocar debate, conforme nos diz o João Marcos.
O ministro de Estado abordou o assunto do momento.
Ainda agora foi referida pelo presidente do partido, quando disse claramente que não há partidos corruptos, que há algumas pessoas que fazem parte de partidos e que têm uma conduta que não é uma conduta apropriada. Portanto, desse ponto de vista, todos aqueles que fazem parte do partido que não têm uma conduta apropriada não estão bem no partido. O processo que está a ser conduzido em Angola é um processo histórico. Nunca se viveu em Angola algo idêntico. O próprio partido reconhece que tem um mal grave. Este mal tem que ser resolvido sob pena de pôr em causa o próprio partido. Tem que se preparar para sofrer as consequências. Bem, quem é que seja.
As palavras do governante angolano, pouco depois da entrega de tratores agrícolas a cooperativas de ex-militares, nesta terça-feira, no município do Cubal, foram comentadas pelo analista político José Cabral Sand.
Todos os indivíduos, Sua Excelência, Presidente da República, quis particularizar, chegaram ao topo única e exclusivamente sob chancela do MPLA. E nós sabemos que no nosso país, efetivamente, o que consta é teres primeiro a militância garantida, depois teres o aval do Biro Político do Comitê Central e se calhar teres de ter padrinho na cozinha, e a cozinha chama o MPLA, para tu chegares onde chegas. Quero dizer, isso está a todos os níveis, quer a nível de consumo como a nível de controlo. Portanto, é humanamente impossível dissociar a corrupção do MPLA.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Como ouviram há pouco, os funcionários do Supremo Tribunal entraram em greve, forçando o adiamento do julgamento do antigo dirigente da Grécima, Manuel Rabelais. O Coque Makuta foi saber o porquê da greve.
Injustiças salariais são as razões da realização da greve dos funcionários do Tribunal Supremo de Angola, que iniciou esta quinta-feira, tal como nos diz Domingos Fernandes Feca, primeiro secretário do Sindicato dos Funcionários Judiciais do Tribunal Supremo.
É uma razão já antiga, data de 2014, e tem que ver simplesmente com a equiparação salarial dos funcionários judiciais do Tribunal Supremo com a dos demais funcionários dos tribunais tribunais superiores. Portanto, esta única razão. Isso significa que os funcionários do Tribunal Supremo têm um salário igual aos funcionários dos tribunais provinciais, quando todos os outros tribunais superiores, os seus funcionários, têm um salário duas vezes, três vezes acima. Quem mais trabalha a nível dos tribunais superiores, não estamos a nos comparar com os tribunais de primeira instância, os tribunais provinciais. Como é que quem mais trabalha é o que menos ganha? Isto, no mínimo, configura injustiça. Daí que o nosso lema de greve é: não se faz justiça na injustiça.
FECA diz que as greves têm vários níveis.
Temos uma primeira fase que é do dia 17 até dia 24 de dezembro. A depender das negociações, teremos uma outra fase em janeiro e janeiro, fevereiro, uma terceira fase. Depois temos abril.
Coquimucuta, Luanda.
Vamos agora falar de uma guerra de computadores que se arrasta há vários meses e que envolve, por um lado, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social e, por outro, o Movimento dos Estudantes de Angola. Na base estão os mais de 40 computadores que o Ministério instalou na escola Angola e Cuba, no Kazenga, mas um ano e meio depois os computadores nunca funcionaram. O Movimento dos Estudantes acusa o Ministério de ter trocado os computadores novos por velhos pouco depois da inauguração. O Ministério diz que realmente os computadores foram substituídos para os adequar aos novos padrões de informática. O caso, entretanto, foi parar à Procuradoria-Geral da República. Manuel José.
O Movimento de Estudantes de Angola acusa o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social de ter retirado os computadores novos que tinha montado e colocado em seu lugar aparelhos em estado obsoleto. O Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação diz que apenas fez uma adaptação dos aparelhos aos novos padrões de informática. O facto é que já lá vai um ano e meio desde a inauguração e os computadores não funcionam.
Então, mas é que eles tiraram os computadores novos 3 dias depois da inauguração. Colocaram computadores estragados em mau estado e os computadores não funcionam há um ano e meio. O Ministério até agora não consegue justificar por que levou os computadores, aonde levou os computadores. E nossa questão é, será que as pessoas do Kazenga não têm, não podem ter direito a computadores? As pessoas que estudam no Kazenga não podem estudar numa escola onde existem computadores? Se ninguém no Cuba estudasse, filho de um governante, tirava os computadores e não parecia reciclados.
Francisco Teixeira, do Movimento dos Estudantes de Angola, que diz ter já apresentado uma queixa-crime contra o Ministério das Telecomunicações e Tecnologia de Informação e que aguarda pela resposta da PGR.
O Ministério das Telecomunicações e Comunicação não é nova de usar os meus públicos para o seu benefício, mesmo quando estão errados. E nós nos contentamos porque sabemos que um dia a justiça será feita, porque só de olhar para o Mané Reblay, que tinha mais poder que esse ministro hoje, está sentado no Banco do Rei, se calhar também esse um dia vai sentar. Temos que não vamos recuar, vamos continuar a aguardar pacientemente a posição da Procuradoria-Geral da República. E no momento oportuno vamos movimentar os estudantes do Kazenga para exigir que se restabeleça a legalidade.
Segundo o diretor da escola Angola e Cuba, um ano e meio depois da inauguração da sala de informática, a mesma ainda não está sob sua tutela. Quanto isso, os estudantes aguardam expectantes, como nos diz o Guilherme, da 7ª classe da escola Angola e Cuba.
Nós só queremos vermos as aulas práticas.
O Ministério das Telecomunicações, num comunicado tornado público, diz que tomou conhecimento da denúncia do Movimento dos Estudantes de Angola. Esclarece que apenas fizeram a troca dos computadores seguindo regras de padronização planeada para adequar a sala de informática à capacidade que corresponde ao padrão de meios previstos no âmbito do projeto de massificação e inclusão digital. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a 31 da curta, onda média, também a frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, no Saúde em Foco, vamos ter connosco o sociólogo Aniceto Cunha. Ele vai discutir os efeitos emocionais da Covid-19 durante a quadra festiva. Amanhã, no Angola Saúde em Foco, com o sociólogo Aniceto Cunha. No Bango continuam a registar-se cortes longos no fornecimento de eletricidade, irritando a população e afetando a produção industrial local. Teodoro Albano.
Derivado ao que a Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, ENDE, chama de déficit de potência, vários bairros chegam a ficar cerca de 11 horas por dia, para a indignação dos consumidores, que chamam mesmo de uma vergonha o que se está a viver em pleno século XXI.
Estamos preocupadas com cortes de energia, e os condutos estão a estragar, na geleira, estamos a deitar fora. Estamos a pedir se o governo pode velar essa situação.
Energia que praticamente faz 12 horas de iluminação e faz 48 horas de apagão. Isso está muito mal. É uma pouca vergonha praticamente para o nosso país.
Para a Associação Industrial de Angola, AIA, na voz do seu representante na UILA, Francisco Chocolate, as restrições no fornecimento de energia elétrica têm um impacto negativo na afirmação de um dos maiores parques industriais do país, numa altura em que se fala da necessidade de grande aposta na produção nacional. Com estas condicionantes, fica difícil, segundo o também economista.
Não se pode falar em produzir maiores quantidades tendo menor custo numa economia onde maioritariamente se produz utilizando geradores por falta de energia da rede. Uma realidade que prejudica exponencialmente o nosso tecido industrial.
As centrais térmicas de geração de energia elétrica do Lubango, com a fragilizada barragem hidrelétrica da Matala, estão longe de atender às atuais necessidades que rondam os cerca de 70 megawatts. O governador da UILA, Luís Nunes, atira para o primeiro trimestre de 2021 a solução dos problemas de luz no Lubango.
Nós estamos a montar duas turbinas de 50 megawatts. Estamos a ver se até no primeiro trimestre de 2021 a malta consiga meter as 50 megawatts em carga. Mas agora estamos a fazer um esforço em conjunto, o governo da UILA e o Ministério da Energia e Água, para ver se montamos uma turbina de 15, 16 megawatts na central do Caminho de Ferro para reforçar a energia na cidade, por causa da altura de Natal. E vão-nos dar mais 15 megawatts do Namibe, pelo menos para resolver o problema das festas, né, do Natal e passagem do Ano Novo.
Especialistas na área acreditam que a solução definitiva e sustentável do já velho problema do fornecimento de luz elétrica no Lubango passa pela barragem de Lauca, por via do ciclo combinado da província do Uambo. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Página desportiva, vamos começar hoje com a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, que hoje vai anunciar quem é o melhor do mundo, the best. É uma votação levada a cabo por capitães e treinadores de todas as seleções, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo. E o favorito este ano é o polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, mas estão lá na lista dos três finalistas, claro está, os dois suspeitos do costume: Lionel Messi, que já ganhou o título 6 vezes, e Cristiano Ronaldo, CR7, que já ganhou 5 vezes. Estes três finalistas foram escolhidos de uma lista maior, mas há que dizer que há sempre uma certa tendência de dar o título de melhor àqueles que marcam golos. E, na verdade, não quero dizer que sejam os jogadores mais completos. Lembram-se de Andrés Iniesta, do Barcelona? Nunca ganhou, era um jogador excepcional. E porquê é que Sérgio Ramos, do Real Madrid, não está nesta lista final? Portanto, dentro de poucas horas, contudo, vamos ficar a saber quem é o the best, o melhor. Na lista, como dissemos, está lá Robert Lewandowski. Chamam-lhe Lewangolski, porque está sempre a marcar golos. Ontem marcou 2 na vitória do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg por 2-1 no campeonato alemão. Lewandowski tem 17 jogos esta época, 18 golos. É por isso que lhe chamam Lewangolski. Bayern de Munique está em segundo lugar no campeonato alemão com 27 pontos. os mesmos que o Leipzig, que ontem também ganhou, e menos um ponto que a equipa surpresa, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que ontem deram uma grande dor de cabeça ao Colónia, deram uma surra, sova, 4-0. Os outros finalistas para o The Best também estiveram em ação ontem, CR7, Cristiano Ronaldo, em ação pelo Juventus, que ontem empatou com o Atalanta a um golo. Cristiano Ronaldo, penaldo, ontem falhou um penalti. Nos dois jogos anteriores, tinha marcado 4 golos de penalti. Juventus está em terceiro lugar, a 4 pontos do líder, o Milão, e a 3 do Inter. Mas, por menor curioso, Juventus ainda não perdeu. Tem 12 jogos, 6 vitórias e 6 empates. Sorte para o Juventus é que ontem o Milão, no topo, também empatou. Portanto, a distância mantém-se. Lionel Messi também esteve em ação pelo Barcelona, que ontem derrotou a excelente equipa do Real Sociedade por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Um jogo de duas partes bem diferentes. Primeira parte, Barcelona em grande, a desperdiçar muitos golos, a dominar totalmente e a jogar o jogo bonito. Segunda parte, não sei o que é que aconteceu. Domínio total do Real Sociedade, com Barcelona a parecer uma equipa medíocre, mas Real não conseguiu meter a batata na capoeira e perdeu. Barcelona assenta ao quinto lugar, com 20 pontos em 12 jogos. Está a 6 pontos do Real Madrid e Villarreal, que têm mais um jogo que o Barcelona, e a 6 pontos do Atlético de Madrid, que está no topo e que tem menos 2 jogos que o Real Madrid e menos 1 que o Barcelona. Atlético, portanto, vai muito bem. Muito obrigado. Vamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Na segunda meia hora vamos falar, entre outras questões, da guerra na província moçambicana de Cabo Delgado. O governo renovou o contrato com a Companhia de Segurança Sul-Africana para combater na zona há quem não goste. Esse tema vai ser abordado na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com um pouco de música.
Ouçam bem o que eu vou dizer, uma história quero contar. A vida tem coisas belas, ruins, mas é mesmo assim. Dizem que a maré de azar, eu acredito que sim, mas acredito que não venham para ficar. É preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar. Mas é preciso saber viver, ter forças para vencer as partidas que a vida nos prega sem avisar. Quando pensamos ser amados por alguém e nos deixam por coisas banais, olhamos para uma vida que passou e o abismo da desilusão apaga a luz dessa ilusão. Sempre ao meu lado, depois de tudo que aprendi, quero viver um dia de cada vez, como se fosse na véspera do adeus.
Ela, ele lá, o meu amor foi dela, só dela.
Tu foste aquela que sempre sonhei e jurei amar, dei do meu coração sem nenhuma condição. Na vida existem coisas que transcendem o nosso desejo. Querer amar, sofrer e ser fiel, ser fiel.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu. Edição e apresentação de Amães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Europa faz grande mobilização para começar vacinação em massa contra a Covid-19. O presidente russo nega envolvimento em tentativa de assassinato de líder da oposição, que diz estar ligado à espionagem americana. E cidadão keniano acusado nos Estados Unidos de planear um ataque com um avião, como no 11 de setembro de 2001. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu na produção e Amés Miguel na apresentação, votos de boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
Os países da Europa estão a mobilizar estudantes de medicina, médicos reformados, farmacêuticos e soldados para uma campanha de vacinação contra a Covid-19 sem precedentes, que se vai iniciar logo após o Natal. O vírus matou já quase 500 mil de europeus. A União Europeia anunciou ontem que a campanha de vacinação no continente vai começar a 27 de dezembro, 4 dias depois da esperada aprovação oficial da vacina da companhia americana Pfizer e da companhia alemã BioNTech. A vacina já está a ser utilizada na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos e hoje espera-se que as autoridades federais americanas aprovem uma outra vacina desenvolvida por outra companhia americana, a Moderna. O governo francês anunciou, entretanto, que o presidente Emmanuel Macron testou positivo para o vírus depois de se ter sentido sintomas da doença. O presidente está em isolamento durante 7 dias, mas continua a trabalhar, disseram as autoridades. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que a China concordou em receber uma missão de peritos da organização para investigar as origens da Covid-19. O diretor regional da OMS disse que a organização está em contacto com as autoridades chinesas para discutir os locais a visitar. O biólogo alemão Fabian Lenders disse que a visita vai se iniciar na cidade de Wuhan, onde o vírus foi detectado pela primeira vez. O presidente russo Vladimir Putin rejeitou hoje os resultados de uma investigação de vários meios de comunicação social que identificou os responsáveis por alegadamente envenenarem o líder da oposição, Alexei Navalny, como assassinos de segurança do Estado. Na sua tradicional conferência de imprensa anual, Putin chamou o relatório de um truque e disse que Navalny não era importante o suficiente para ser alvo de tal ataque. O presidente russo acusou ainda os serviços secretos dos Estados Unidos de fomentarem as alegações de que o Kremlin estava por trás do envenenamento de Navalny. Quanto à investigação dos importantes meios de comunicação social que alegaram o envolvimento de agentes russos, Putin disse que isso se destinava a legitimar conteúdos preparados pelos serviços especiais de espionagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciaram acusações formais contra um cidadão do Quênia acusado de planear um ataque semelhante ao levado a cabo contra edifícios em Nova Iorque e Washington em 11 de setembro de 2001. Sholo Abdi Abdullah, de 30 anos de idade, é piloto, foi preso nas Filipinas em 2019 e transferido ontem para os Estados Unidos para julgamento. Na cidade nigeriana de Katsina, dezenas de pessoas marcharam hoje em resposta a um apelo da coligação dos chamados Grupos do Norte, um órgão da sociedade civil que se concentra no bem-estar dos nigerianos da região. O protesto serviu para exigir do governo uma resposta ao sequestro de 300 alunos pelo grupo terrorista Boko Haram no passado dia 1. Os manifestantes empunhavam faixas com o hashtag Bring Back Our Boys, tragam os nossos rapazes de volta, aumentando a pressão sobre o governo. Um vídeo cuja autenticidade não foi confirmada, que circulou nas redes sociais, hoje apresenta supostamente militantes do Boko Haram com alguns dos rapazes raptados. Entretanto, o governo da Nigéria abriu as fronteiras com o Benin e Niger, que estavam fechadas desde agosto de 2019, para conter o contrabando de arroz e outros bens de consumo. O presidente da Nigéria surpreendeu os governos vizinhos ao fechar inesperadamente as fronteiras do país ao comércio de mercadorias, por considerar que tinha chegado a hora de acabar com o contrabando. O encerramento das fronteiras teve grande impacto no Benin, um importante exportador de alimentos para a Nigéria, bem como no próprio país, que depende muito das importações para alimentar uma população de cerca de 200 milhões de pessoas. O Parlamento francês aprovou hoje o regresso de artefatos roubados durante a era colonial no Benin e a devolução de uma espada ao Senegal, que estavam em museus franceses. As restituições foram aprovadas em votação na Assembleia Nacional, com 48 votos a favor, nenhum voto contra e duas abstenções. O regresso de artefatos culturais às antigas colónias francesas corresponde à intenção expressa pelo presidente Emmanuel Macron em novembro de 2017, durante uma visita a Ouagadougou, a capital do Burkina Faso. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas, o general Mark Milley, manteve hoje cerca de 2 horas de conversações com negociadores do movimento afegão rebelde Talibã. O encontro ocorreu no Qatar e teve como objetivo discutir meios para se reduzir a violência no Afeganistão. O general deixou depois o Qatar para Cabul, onde se avistou com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani. Milley disse a jornalistas ter sublinhado a ambas as partes que o único meio para se ter sucesso em negociações de paz é acordar na redução da violência. O general já deixou a região.
O governo de Moçambique vai estender o contrato com a empresa militar privada sul-africana Dyke Advisory Group para combater a insurgência em Cabo Delgado, uma ação que é criticada pela sociedade civil neste país. Este é um dos pontos de destaque nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Na Guiné-Bissau, os partidos políticos com assento no Parlamento pedem ao presidente Omar Sissoko Embalo para ponderar a intenção de dissolver a Assembleia Nacional Popular. Reporta Ansuman Sow.
Cipriano Kassamá, presidente da Assembleia Nacional Popular, igualmente primeiro vice-presidente do PAGC, vencedor das últimas legislativas, afirma que não existe crise política no Parlamento, facto que não justifica a sua dissolução.
Nem momento que existe nenhuma crise para que era de Parlamento.
Brahima Camará, coordenador de Madem G15, partido que suporta o atual governo, também apela à ponderação de Embalo a não dissolver o Parlamento.
E que até nada nem é momento que tenha justificado a dissolução da Assembleia Nacional Popular.
Secretário-Geral de Partido da Renovação Social, Florentino Mendes Pereira, disse que o momento é de exercício político no Parlamento e não da sua dissolução.
Nós, grupo parlamentar do PRS, não foi objeto da nossa conta de dissolução da Assembleia. Crise para o PRS? Crise? Acho que não. PRS é um partido maduro, um partido com maturidade para aguentar qualquer tipo de reação política nesta.
Aguarda-se a decisão de Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, sobre eventual dissolução da Assembleia Nacional Popular. Embalo reuniu esta quinta-feira partidos políticos com assento parlamentar e Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente da República, antes de tomar qualquer decisão. Enquanto isso, partidos políticos com assento parlamentar foram unânimes em defender que não há crise que justifique, portanto, não haja motivo para a dissolução do Parlamento. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansuman, de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O governo de Moçambique vai estender pela segunda vez o contrato com a empresa militar privada sul-africana Dyke Advisory Group para combater a insurgência em Cabo Delgado. Num processo sem transparência, acusa o Centro de Integridade Pública, adiantando que o executivo de Maputo terá também contratado a empresa Paramount para o mesmo objetivo. Ramos Miguel.
O CIP afirma não perceber a essência desta decisão do governo, uma vez que Moçambique tem forças armadas com vocação de defender a pátria. E para o CIP, o mais preocupante é que há informações de que estão a operar no país empresas militares privadas a defender a pátria, sem que isso tenha sido comunicado aos moçambicanos. Para Boris Namir, pesquisador do CIP, isso não é segredo de Estado.
Pode ser segredo de Estado, dar detalhes,
do tipo de armamento que eles usam, de quantos homens eles têm, mas dizer aos moçambicanos, como ontem o presidente da Assembleia da República falar, não disse que tem cá em Moçambique as forças militares estrangeiras a defender a nossa pátria. Mas a pátria é de nós todos, em igualdade de circunstâncias, isso chama-se problema de transparência. Os moçambicanos estão a ouvir dizer, através da imprensa internacional, que há cá em Moçambique empresas militares privadas que estão a operar.
Namir interroga-se por que recorrer a empresas militares privadas quando existem organizações multilaterais que podem ajudar a combater a insurgência.
Por que não optar, por exemplo, de uma organização multilateral como da SADEC, como tem sido prática em outros países, vimos na República Democrática com a intervenção da SADEC? Então, por que essa opção? Também isso não foi debatido. Isso deve ser debatido na Assembleia da República para garantir aquilo que se chama check and balance, no sentido de que não tomam decisão como se estivessem a gerir assunto particular, estão a gerir assunto público de interesse dos moçambicanos.
Por seu turno, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, defende a intervenção de organizações multilaterais.
Defendemos claramente a importância disso. Essa será a prioridade em detrimento desta opção que tem estado a tomar, que é a opção dos mercenários. Porque o uso de mercenários é sempre um problema, né?
Por outro lado, o CIP diz haver mau relacionamento entre as empresas militares privadas que operam em Cabo Delgado e as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas.
Então aqui cria-se uma situação de difusão do poder de defesa do Estado moçambicano. A palavra é simples, é, não se sabe bem quem é que manda. Ou seja, a população que está numa aldeia de Palma não sabe quem é quem.
A pergunta se as empresas militares privadas fazem bom trabalho por onde andam, o pesquisador disse não, porque o seu negócio é fazer guerra.
É quanto as Forças Armadas de Defesa de Moçambique defendem a pátria por uma questão ideológica, de dizer que nós somos moçambicanos, temos que defender a nossa pátria. Essas empresas privadas militares, o que lhes guia muitas vezes é para ganhar dinheiro. Talvez nem interesse a ele resolver o problema, porque resolver o problema significa parar de ganhar dinheiro. Quando cá vieram essa ataque, por exemplo, em abril deste ano, era um contrato de 3 meses, depois foi estendido por mais 6 meses, e agora está sendo estendido por mais um período que não se sabe quando. Essa extensão é importante para ele, porque significa que vão continuar a ganhar dinheiro, mas é do interesse dos moçambicanos? Não sei. O que se vê no terreno é que, desde que essas empresas militares privadas chegaram, também aumentou o poder de fogo dos insurgentes. Iniciaram ataques muito mais ferozes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. O presidente de Cabo Verde convocou para o dia 28 deste mês uma reunião do Conselho da República para analisar o calendário das eleições legislativas e presidenciais de 2021. Em nota, Jorge Carlos Fonseca revelou que os contactos e audições aos partidos políticos de Cabo Verde iniciam-se hoje, tendo já recebido representantes da Comissão Nacional de Eleições e da Direção Nacional de Apoio ao Processo Eleitoral. Após as autárquicas de 25 de outubro, Fonseca admitiu marcar as eleições legislativas para fevereiro ou março e as presidenciais para setembro ou outubro. No ciclo eleitoral de 2016, as eleições legislativas aconteceram a 20 de março, enquanto as presidenciais tiveram lugar a 2 de outubro. O mandato de Jorge Carlos Fonseca termina oficialmente a 20 de outubro. O atual ciclo eleitoral arrancou a 25 de outubro com as eleições autárquicas em Cabo Verde. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. São Tomé e Príncipe vai ter vacinas para 20% da sua população no âmbito da plataforma COVAX, um programa da Organização Mundial da Saúde para garantir vacinas contra a Covid-19 a vários países com dificuldades financeiras. O primeiro-ministro do arquipélago, Jorge Bom Jesus, assegura que os grupos de risco serão os primeiros a serem vacinados, tal como aqui reporta o Oscar Medeiros.
Bom Jesus ainda não sabe quando chegam as vacinas, mas assegura que estão garantidas para 2021.
Nós pertencemos a uma plataforma COVAX, um grupo de países, portanto, que serão, portanto, com financiamento também de alguns dos parceiros multilaterais. Numa primeira fase, por aquilo que nos dizem, teremos um financiamento, portanto, em termos de cobertura, para 20% da nossa população.
O plano de vacinação contra a Covid-19, ainda no embrião, vai priorizar os grupos de risco.
Todo o pessoal da saúde, os idosos, possivelmente os militares.
O primeiro-ministro santomense garante que há também expedientes em curso no sentido de assegurar a vacinação da outra parte da população que não terá cobertura pela plataforma COVAX.
Naturalmente que com os nossos parceiros bilaterais também veremos como poder adquirir a parte da vacina que esta plataforma não poderá cobrir.
Jorge Bom Jesus assegura que as autoridades tudo farão para que São Tomé e Príncipe não fique à margem das vacinas contra a Covid-19.
Até porque temos que, a partir do próximo ano, sair desta situação de imprevisibilidade do impacto para podermos também começar a organizar e a relançar a nossa economia.
As autoridades santomenses preparam a vacinação da população contra o novo coronavírus, a pensar na retoma económica do país que tem o turismo como a sua principal fonte de rendimento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Continuamos a falar da Covid-19, o relaxamento das medidas de prevenção, nomeadamente a abertura de bares, barracas e quiosques de venda de bebidas alcoólicas, anunciado esta quinta-feira por Filipe Nhusso, o presidente de Moçambique, vai aliviar a 75 mil famílias deste país, cuja subsistência depende da venda informal. Opinião do analista e jornalista Egídio Plácido, nesta reportagem do Alfredo Júnior em Maputo.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nhusse, anunciou esta quinta-feira o relaxamento das medidas de restrição no âmbito do estado de calamidade pública em vigor no país, em resposta à prevenção à pandemia da Covid-19. É assim que o chefe de Estado comunicou que, a partir de 19 de dezembro, passam a vigorar novas medidas que incluem a abertura de bares, barracas e quiosques, ou seja, de locais de venda de bebidas alcoólicas que estavam encerrados há mais de 8 meses.
É autorizada a prática de desconto em espaços abertos. Está também autorizada a reabertura de bares, barracas e quiosques no período que vai das 9 às 16 horas. De domingo a quinta-feira.
Para o jornalista e analista Isidio Plácido, estas medidas de relaxamento vêm responder à preocupação de milhares de famílias moçambicanas que vivem do negócio informal.
Também que tem mais ou menos 75 mil famílias que dependem da comercialização de bebidas alcoólicas, principalmente de barracas e bares, e com o encerramento desses locais, muitas famílias viram-se privadas de seus meios de subsistência. Sabemos nós que as estimativas contam que Moçambique tem por cada família mais ou menos 4 a 5 pessoas. Portanto, é muita gente que está privada dos meios de subsistência durante todo este período em que vigorou a proibição da abertura de barracas e bares. Portanto, é uma medida também que visa também preservar a nossa economia. A economia moçambicana é, na sua generalidade, uma economia informal. Portanto, e o mercado das barracas, embora legalmente não esteja permitido como tal, mas é uma área que, do ponto de vista econômico, também contribuiu para o crescimento do país.
Na sua comunicação, Filipe Nhusse reiterou a necessidade de os moçambicanos continuarem a apostar na prevenção, numa altura que, noutros cantos do mundo, iniciou a vacinação da população.
É um período em que nós temos que continuar a lutar com as nossas armas, enquanto que a vacina não chega, e não sabemos quando é que vai chegar, porque mesmo os países que podem vacinar a sua população ainda não começaram com essa vacinação massiva. Portanto, Moçambique só tem uma saída para já, que é a prevenção. E também esperar oportunidades que possam ser abertas a qualquer momento, de também conseguir adquirir algumas vacinas para a questão da imunidade coletiva.
Na atualização das medidas, para os passageiros que estejam a chegar ao país, o prazo para a apresentação de comprovativo de resultado negativo de teste da Covid-19 que tenha sido realizado no país de origem passa de 72 horas para 96 horas, isto para evitar que caduquem antes da sua chegada a Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O Estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos, vai ter um papel central na política americana nos próximos tempos. No próximo dia 5 de janeiro, os eleitores vão escolher em segunda volta dois senadores e, em dependência desse resultado, republicanos ou democratas irão controlar o Senado e assim definir as forças de poder para os próximos 12 anos. Álvaro Lugero Andrade.
O presidente eleito Joe Biden ainda está em campanha.
Temos muito trabalho a fazer e pretendo começar a trabalhar imediatamente. Preciso de dois senadores deste estado que queiram fazer algo.
No terreno, em apoio aos candidatos democratas ao Senado, o reverendo Rafael Warnock.
Levantem-se neste momento decisivo da história americana.
E John Ossoff.
Os olhos de toda a nação.
Ambos têm de derrotar os senadores republicanos David Perdue e Kelly Loeffler para que os democratas possam passar a controlar o Senado com o voto de desempate da vice-presidente eleita Kamala Harris. Se perderem, os republicanos manterão a maioria e Biden terá muito menos poder político no Congresso. Casey Burgett dirige o programa de assuntos legislativos da George Washington University.
O facto é que, em ambos os lados das duas câmaras, as margens são historicamente pequenas. Então eles não podem dar-se à luz de perder nenhum voto de nenhuma das bancadas para poderem aprovar as suas propostas. Vai ser uma batalha.
Com a batalha renhida 3 de novembro, a segunda volta acontece no dia 5 de janeiro e está a atrair todas as atenções nacionais.
A Geórgia vai determinar o curso da presidência de Biden.
The course of the Biden presidency.
Mas as apostas são altas em ambos os lados.
Eu acho que Deus nos colocou nesta posição agora para nos levantarmos e dizer ao mundo o que a América será nos próximos 50 a 100 anos.
Os candidatos republicanos prometem ser a barreira contra a Casa Branca e a Câmara dos Representantes controlada pelos democratas. O presidente Donald Trump apoiou Perdue e Loeffler enquanto afirmava falsamente que tinha vencido Joe Biden na Geórgia. Essas alegações de fraude podem desencorajar os apoiantes do presidente de irem votar. Capria Cafaro, na American University.
Se os apoiantes de Trump sentarem em casa e disserem tudo é fraudulento, não vale a pena participar do processo. Preferimos orar do que votar, porque isso é uma farsa. Vai com certeza prejudicar os republicanos.
Uma recontagem manual certificou Joe Biden como vencedor na Geórgia por menos de 12 mil votos. Uma margem que pode indicar que não será muito fácil para os democratas levar de vencida num estado tradicionalmente republicano, diz o professor Cafaro.
Para que os democratas tenham sucesso em janeiro, é preciso que os republicanos de centro e moderados mudem de lado.
A votação antecipada já está em andamento.
Em 2020, a Europa mais uma vez lutou contra ataques terroristas no seu solo e a União Europeia prometeu reprimir o extremismo tanto online quanto dentro das comunidades. A União Europeia está a tentar defender os seus valores e, ao mesmo tempo, evitar alienar comunidades minoritárias consideradas essenciais para enfrentar a ameaça terrorista. Detalhes com Ana Guedes.
A França foi mais uma vez o alvo de vários incidentes terroristas na Europa em 2020. Em setembro, ataques do passado voltaram a assombrar o país. 4 pessoas ficaram feridas em um ataque com faca fora dos escritórios de Paris da revista satírica Charlie Hebdo. O ataque ocorreu 4 anos depois que homens armados mataram 12 pessoas nos mesmos escritórios, depois da revista publicar caricaturas do profeta Maomé. Esses desenhos foram usados no início deste ano pelo professor Samuel Paty em uma aula sobre liberdade de expressão numa escola fora de Paris. Em outubro, um adolescente chechenos parou do lado fora da escola, esfaqueando e decapitando Paty num ataque que chocou a França. E poucos dias depois, 3 pessoas morreram esfaqueadas numa igreja em Nice. O agressor, um extremista islâmico, chegou à França como refugiado da Tunísia. Revelando um plano anti-radicalismo, o presidente francês Emmanuel Macron declarou que o Islão era uma religião em crise em todo o mundo.
Os nossos cidadãos hoje devem ser protegidos. Os nossos cidadãos, aqueles cuja religião é o Islão, devem ser protegidos no nosso país, contra esse mal que é o Islão radical.
Os seus comentários provocaram fúria e protestos em todo o mundo muçulmano, mas o presidente francês não se perturbou. Macron lançou uma operação contra pregadores radicais, fechando várias mesquitas e pediu aos líderes muçulmanos que apoiassem uma carta de valores republicanos franceses. Julie Norman é especialista em segurança na Universidade de Londres.
Este é um desafio para muitos países que tentam lidar com o extremismo, o terrorismo e as questões de segurança. Como é que, como Estado, responde de forma necessária para prevenir ataques e garantir a segurança, mas ao mesmo tempo não alienar os cidadãos, as liberdades civis ou um sentido de integração cultural?
Em outras partes da Europa, 4 pessoas morreram, 23 ficaram feridas em novembro por um atirador em Viena, na Áustria. O atacante era simpatizante do Estado Islâmico, conhecido pelos serviços de segurança. Os líderes europeus uniram-se no apelo ao maior controle de segurança nas fronteiras da União Europeia para interceptar extremistas. Sebastian Kurz é o chanceler austríaco.
Eles são bombas-relógios. Se queremos proteger a nossa liberdade, devemos restringir a liberdade dessas pessoas.
Mas analistas de terrorismo dizem que a maior ameaça vem dos chamados terroristas domésticos radicalizados na Europa.
A ideia de culpar as políticas de asilo ou culpar refugiados e imigrantes é um pouco equivocada. Isso não apenas aumenta a chance de se tornarem bodes expiatórios nessas comunidades, mas simplesmente não é onde a maior parte da ameaça geralmente está localizada.
As ferozes divisões políticas são usadas nas mãos de extremistas, argumenta o analista de segurança Sajjan Gohol.
Quando há separações e divisões, elas são exploradas por grupos terroristas. Mas a Europa deve manter sempre os seus valores que considera importantes, como a liberdade de expressão, mesmo que às vezes isso possa ser controverso.
Mesmo enquanto a Europa tenta combater a radicalização islâmica, o terrorismo de extrema-direita é outro problema crescente. Os serviços de segurança da Grã-Bretanha disseram que em 2020, 8 dos 27 planos terroristas em estágio avançado que frustrou envolviam extremistas de direita.
Página desportiva, vamos começar hoje com a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, que hoje vai anunciar quem é o melhor do mundo, the best. É uma votação levada a cabo por capitães e treinadores de todas as seleções, adeptos e representantes de órgãos de comunicação social de todo o mundo. E o favorito este ano é o polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, mas estão lá na lista dos três finalistas, claro está, os dois suspeitos do costume. Lionel Messi, que já ganhou o título 6 vezes, e Cristiano Ronaldo, CR7, que já ganhou 5 vezes. Estes três finalistas foram escolhidos de uma lista maior, mas há que dizer que há sempre uma certa tendência de dar o título de melhor àqueles que marcam golos. E, na verdade, não quero dizer que sejam os jogadores mais completos. Lembram-se de Andrés Iniesta, do Barcelona? Nunca ganhou, era um jogador excepcional. E porquê é que Sérgio Ramos, do Real Madrid, não está nesta lista final? Portanto, dentro de poucas horas, contudo, vamos ficar a saber quem é o the best, o melhor. Na lista, como dissemos, está lá Robert Lewandowski. Chamam-lhe Lewangolski, porque está sempre a marcar golos. Ontem marcou 2 na vitória do Bayern de Munique sobre o Wolfsburg por 2-1 no campeonato alemão. Lewandowski tem 17 jogos esta época, 18 golos. É por isso que lhe chamam Lewangolski. Bayern de Munique está em segundo lugar no campeonato alemão com 27 pontos, os mesmos que o Leipzig, que ontem também ganhou, e menos um ponto que a equipa surpresa, os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, que ontem deram uma grande dor de cabeça ao Colónia. Deram uma surra, sova, 4-0. Os outros finalistas para o The Best também estiveram em ação ontem, CR7, Cristiano Ronaldo, em ação pelo Juventus.
Com João Santa Rita.
A um golo, Cristiano Ronaldo, Penaldo, ontem falhou um penalti. Nos 2 jogos anteriores, tinha marcado 4 golos de penalti. Juventus está em 3º lugar, a 4 pontos do líder, o Milão, e a 3 do Inter. Mas, por menor curioso, Juventus ainda não perdeu. Tem 12 jogos, 6 vitórias e 6 empates. Sorte para o Juventus é que ontem o Milão, no topo, também empatou. Portanto, a distância mantém-se.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Entre outros títulos, destacamos: a Europa faz grande mobilização para começar vacinação em massa contra a Covid-19, e o presidente da Rússia nega envolvimento em tentativa de assassinato de líder da oposição que diz estar ligado à espionagem americana. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amancio Miguel. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira. E convido-lo a seguir a terceira parte com o Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar-nos também em qualquer lugar do mundo através do seu computador, telemóvel ou tablet no nosso site voaportugues.com e nas redes sociais a qualquer momento, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues. E ainda, se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Léo Sarrilo. Edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: União Europeia faz uma grande mobilização para começar vacinação em massa contra a Covid-19. Presidente russo nega envolvimento em tentativa de assassinato de líder da oposição que diz estar ligado à espionagem americana. Cidadão queniano acusado nos Estados Unidos de planear ataque com avião como o de 11 de setembro de 2001. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça. Mais à frente, o tema de hoje é o tabaco. Por agora, vamos começar em Moçambique, onde uma sequência de ataques insurgentes a 5 aldeias na província de Cabo Delgado provocou a morte de 10 civis e a destruição por fogo de centenas de palhotas e 4 viaturas, incluindo uma de transporte de passageiros. Contaram à Voz da América hoje várias fontes locais. André Batista amplia a notícia.
Os insurgentes invadiram disparando armas pesadas nas aldeias Nkonga, Machafa, Namiuma, Samora Machel e Litingina, nesta última, onde mataram a tiro 10 civis que tinham escapado dos ataques da semana passada.
Agora as pessoas estão se preocupando em enterrar aqueles mortos em Litingina, aproximadamente 10. Agora, desde antes, até hoje, os corpos são decompostos.
No ataque mais recente, na quarta-feira 16, os insurgentes metralharam e depois incendiaram uma viatura de passageiros e de carga de caixa aberta que circulava na estrada de Nangade para Moeda sem provocar vítimas. O motorista ordenou os passageiros para abandonarem a viatura para as matas após verificar um movimento estranho a pouca distância de onde circulava, contou uma das fontes. No mesmo local, foram igualmente incendiadas outras 3 viaturas, incluindo 2 de uma operadora de telefonia móvel que tentava reparar as antenas de comunicação danificadas por ataques de insurgentes naqueles distritos.
Os 2 carros de passageiros vinham ali, mais 1 carro de Vodacom. 2 carros de Vodacom vinham abastecer essas antenas.
As aldeias atacadas ficam nos distritos de Nangade, próximo à Moeda, onde está localizado o quartel-general das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e em Palma, onde estão a ser implantados os projetos milionários de gás natural.
Todas as pessoas estão aqui mesmo, e algumas pessoas que têm familiares, estão nas familiares, e outras que não têm familiares estão aí na escola.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos agora para a Guiné-Bissau. O presidente Umaru Sissoko Embalo mantém a sua intenção de dissolver o parlamento e convocar eleições legislativas antecipadas. Ele mesmo disse ontem que mantém essa ideia. Hoje, reuniu-se com partidos políticos que lhe disseram não haver motivos para tal. Ansumano só.
Depois do encontro com Umaru Sissoko Embalo, partidos políticos foram unânimes em defender que o momento não é oportuno para dissolver o parlamento. Cipriano Kassamá, presidente da Assembleia Nacional Popular, igualmente primeiro vice-presidente do PAGC, vencedor das últimas legislativas, afirma que não existe crise política no parlamento, facto que não justifica a sua dissolução.
Não aumenta que existe nenhuma crise para quem era no parlamento.
Brahima Camará, coordenador de Madem G15, partido que suporta o atual governo, também apela à ponderação de Embalo a não dissolver o parlamento.
E que até nada nem momento que tem justificar a dissolução da Assembleia Nacional Popular.
Secretário-Geral de Partido da Renovação Social, Florentino Mendes Pereira, disse que o momento é de exercício político no Parlamento e não da sua dissolução.
Nós, grupo parlamentar do PRS, não foi objeto da nossa dissolução da Assembleia. Crise para o PRS? Crise? Acho que não. PRS é um partido maduro, um partido com maturidade para aguentar qualquer tipo de reação política nesta.
Aguarda-se a decisão de Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, sobre eventual dissolução da Assembleia Nacional Popular. Embalo reuniu esta quinta-feira partidos políticos com assento parlamentar e Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente da República, de Bissau para a Voz da América. Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani Só. Desde Bissau, em Cabo Verde, o Presidente da República convocou para o dia 28 uma reunião do Conselho da República para analisar o calendário das eleições legislativas e presidenciais de 2021. Em nota, Jorge Carlos Fonseca revelou que os contactos e audições aos partidos políticos cabo-verdianos iniciam-se ainda hoje, tendo já recebido representantes da Comissão Nacional de Eleições e da Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. Após as autárquicas de 25 de outubro, Fonseca admitiu marcar eleições legislativas para fevereiro ou março e presidenciais para setembro ou outubro do próximo ano. No ciclo eleitoral de 2016, as eleições legislativas aconteceram a 20 de março, enquanto as presidenciais tiveram lugar a 2 de outubro. O mandato de Jorge Carlos Fonseca, o segundo, termina oficialmente a 20 de outubro. O atual ciclo eleitoral arrancou no passado dia 25 de outubro com as eleições autárquicas. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. Hoje, ela fala sobre o tabaco, na rubrica assinada pela Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos a companhia da doutora Graça Matzim. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos ouvintes também.
E, doutora Graça, vamos falar hoje sobre tabagismo, isto a propósito de uma campanha mundial lançada pela Organização Mundial de Saúde, em que se dão pelo menos 100 razões para as pessoas deixarem de fumar, e a ideia é chegar a 100 milhões de pessoas e ajudá-las a deixar de fumar. Doutora, qual é, quando falamos de tabagismo, dependência do tabaco, qual é o problema em termos de saúde e de meio ambiente?
Olha, Ana, o tabagismo é um problema muito sério para a nossa sociedade e há cada vez mais pessoas fumantes, o que quer dizer que há também mais problemas que são consequência do tabagismo. Estima-se que a nível global haja um pouco mais do que 1,1 bilhão de fumadores e que a cada ano o cigarro ou o tabagismo mata cerca de 8 milhões de pessoas. Então, pelos números, Ana, dá para perceber que este é um problema sério e que afeta muita gente e muito mais do que isso, há muita gente que morre por causa do tabagismo.
Uhum. Doutora, uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde aponta é que, de facto, a pandemia do Covid-19 levou milhões de utilizadores de tabaco a dizerem que querem deixar de fumar. E a campanha é exatamente para ajudar 100 milhões de pessoas a tentarem deixar de fumar através de apoio a comunidades. Doutora, este empenho em deixar de fumar nem sempre é fácil. Porquê que se torna difícil as pessoas deixarem de fumar?
Olha, Ana, lembrar que o tabagismo é uma condição na qual a pessoa fica adicta ou fica viciada ao fumo, não é? Então, esta pessoa não tem uma facilidade tal de deixar de fumar porque está viciada. O que acontece é que o tabagismo causa uma dependência, porque contém nicotina e a nicotina faz com que a pessoa fique dependente. E além dessa dependência física que é causada pela nicotina, há uma dependência comportamental. E essa dependência comportamental vai se caracterizar por uma rotina que é associada ao uso do tabaco. Então, é por essa razão que dificilmente a pessoa consegue deixar de fumar. É preciso, naturalmente, que esta pessoa tenha vontade e tenha uma consciência muito elevada em relação aos danos e as consequências que o tabaco causa, para que ela possa conseguir, de forma gradual, largar o cigarro, largar o fumo. Uhum. Não é uma decisão que a pessoa toma de ânimo leve e de um dia para o outro para. Claro que em alguns casos pode ser assim, mas de uma forma geral esta pessoa precisa de um apoio psicológico, precisa ter um sistema de suporte forte para que possa efetivamente conseguir deixar de fumar. Mas naturalmente tudo isto passa por uma vontade forte do fumador em largar o cigarro.
Doutora, esta campanha vem também a propósito do Covid-19. Porquê? Porque é um vírus que ataca o sistema imunológico, acima de tudo os pulmões. Os pulmões são uma área extremamente vulnerável para este vírus. Portanto, as pessoas que fumam, como normalmente já têm muitas vezes comprometidos os seus pulmões, estão, por assim dizer, muito mais vulneráveis ao Covid-19 e todas as nefastas consequências deste vírus, doutora. Mas olhando para aquilo que o tabaco tem implicações na nossa vida, na nossa saúde, o que é que diria? Para além, evidente, do cheiro que as pessoas que fumam trazem com elas quando passam, né? Porque aquele fumo entranha-se na roupa e nas suas casas. Doutora, em termos da saúde pessoal das pessoas que fumam, o que o tabaco pode agravar ou pode provocar?
Olha, Ana, o tabaco causa muitos danos à saúde. Uma das consequências importantes que é causada pelo tabaco é o cancro do pulmão, que é frequente nos fumadores, não é? E diz-se que 90% dos casos do cancro do pulmão acontecem nos fumadores, portanto eles são o alvo certo para o cancro do pulmão. Mas para além do cancro do pulmão, há outras doenças que aparecem com mais frequência nos fumadores, como algumas doenças cardíacas, como um infarto, angina do peito e outras doenças vasculares, como por exemplo o derrame cerebral. Então essas doenças são mais frequentes em fumadores do que em indivíduos que não fumam. E para além dos cancros que eu já me referi, eu falei do cancro do pulmão, mas há outros tipos de cancro que aparecem com frequência nos fumadores, como o cancro na região da boca, na laringe, no esôfago, no estômago, entre outros tipos de cancro. Portanto, é uma doença, o cancro que é gerado pelo fumo ou pelo cigarro é uma doença letal e é preciso que nós nos cuidemos, não é? Porque o cigarro não só tem as consequências que a Ana falou, que é o cheiro desagradável por aí fora, mas também tem esta parte das doenças cardíacas e doenças pulmonares que podem comprometer a qualidade de vida da pessoa.
Para além do mais, doutora, temos também, provoca também problemas, por exemplo, nos dentes, não é? Deixa os dentes assim mais amarelos, não é? Devido à nicotina, e também pode causar mau hálito, que é uma coisa depois mais difícil de combater, porque é como se aquele fumo, aquele cheiro já tivesse entranhado nas pessoas, não é? Mas eu queria também falar da questão, é assim, não são só os 100 milhões de pessoas que fumam, são também os outros talvez 100 milhões das pessoas que, não fumando, acabam por fumar com elas, são chamadas fumadores em segunda mão. E este é também um grande problema, porque há muitas pessoas que acabam de ter cancro do pulmão e que dizem, mas eu nunca fumei. Doutora.
É, Ana. Bom, infelizmente nós vivemos inseridos no meio em que as pessoas vivem de formas diferentes, têm comportamentos diferentes, e esta questão do cigarro, do tabagismo, é real na nossa sociedade. E de forma consciente ou inconsciente, nós entramos, eu até diria, muito regularmente, entramos em contacto com o fumo do cigarro, e acabamos sendo fumadores passivos, não é? Nós, por mais que nós não fumemos diretamente, mas ao entrarmos em contacto com o cigarro que é usado por outras pessoas, acabamos sendo estes fumadores passivos. E infelizmente os fumadores passivos, que normalmente nessa categoria temos a família e pessoas que residem com o fumante, não é? Infelizmente, essas pessoas não ficam isentas do risco de desenvolver doenças, como o câncer de pulmão, por causa dessa exposição à fumaça de cigarro que essas pessoas passam dentro de casa ou no local de trabalho, nas paragens do autocarro, por aí fora. Então, há um risco, sim, para esses fumantes passivos, que é cerca de 30%. Para desenvolver doenças que são derivadas do consumo deste tabaco.
Para além, doutora, de que socialmente hoje em dia já não é tão aceitável ver-se pessoas a fumarem, sobretudo em ambientes fechados, e quantas vezes nós vimos as pessoas que ainda fumam deixarem um local e irem para o ar livre, para poderem fumar. Portanto, aqui uma tentativa, talvez, de... Não necessariamente, não é discriminação, mas de alguma forma de colocar nessas pessoas o peso das consequências sociais negativas para elas, que é terem que abandonar, por exemplo, uma reunião para poderem fumar. E, aliás, aqui nos Estados Unidos, quando começou a ser proibido fumar em ambientes fechados, muitos milhões de pessoas abandonaram, de facto, o fumo. Porquê? Porque era um incómodo, a meio do dia, a meio do trabalho, terem que sair lá fora para irem fumar. Portanto, houve muitas pessoas que aproveitaram isso para deixar de fumar. Por outro lado, doutora, também fumar é uma dependência ou um hábito que é bastante caro, não é? Não só para a pessoa, mas para a
sociedade, não é? Com certeza, Ana, com certeza. Primeiro é caro para a pessoa, sim, porque a pessoa tem todos os dias que despender um valor para poder comprar um maço, dois ou três de cigarro, não é? Então acaba sendo caro, sim. Pode não representar um custo muito elevado se pensarmos no custo diário, mas se nós somarmos estes custos diários e no final de um mês, no final de três meses, nós constatamos que perde-se muito com o consumo de cigarro. Mas também acaba sendo um custo para a sociedade no geral, porque esta pessoa que fuma, mais dia menos dia, pode precisar de cuidados médicos, e quando precisa de cuidados médicos, acaba sendo um custo também, não é? Para o sistema de saúde, para a sociedade no seu todo. Então tem sempre um custo associado, e algumas vezes o custo não é baixo, não.
Para além, doutora, de que também devemos servir de exemplo para os outros, não é? Portanto, doutora, é aqui também o apoio da comunidade, o apoio da família, o apoio dos amigos, não é? A ajudarem a deixar de fumar, sobretudo quando as pessoas já fumam há muito tempo e aquilo tornou-se um hábito, as pessoas estão dependentes daquela nicotina. Portanto, aqui o apoio social também é vital. Doutora, para concluir, tem algum conselho que daria às pessoas que queiram deixar de fumar ou às pessoas que ainda fumam a reduzirem pelo menos a quantidade de nicotina que ingerem?
Olha, Ana, primeiro lembrar as pessoas, a todos os ouvintes, que o cigarro causa muitos, muitos danos à saúde. E é verdade que para uma pessoa que seja dependente pode ser difícil tomar a decisão de largar o cigarro, mas eu diria que nunca é tarde para tomar esta decisão. E uma vez tendo decidido, porque o mais importante é o querer, não é? Desde que a pessoa queira, todo o processo que se segue pode ser menos ou mais difícil, mas tudo parte deste querer.
Uhum.
E pequenos esforços diários podem melhorar muito a vida desta pessoa. Eu não diria que a pessoa tenha que deixar de forma brusca o cigarro, porque o risco de voltar ou de ter uma recaída é maior por causa dos efeitos da própria paragem, não é? Que nós chamamos de síndrome da abstinência. Então, pequenos esforços diários ajudam bastante. A pessoa pode começar por reduzir as quantidades de cigarro que fuma, não é? Se a pessoa fizer um plano e disser, olha, esta semana fumo menos 2 cigarros, na próxima fumo menos 4 cigarros, assim, de forma gradual, eu acredito que é possível que se chegue ao ponto de cortar completamente o cigarro. Mas olha, reconhecendo que este é um processo que pode ser muito difícil para a pessoa, é preciso que ela tenha suporte da família, de amigos, mas acima de tudo também o suporte de profissionais de saúde, porque há métodos, há algumas técnicas que podem ser aplicadas para apoiar neste processo de parar de fumar. Então é muito importante que esta pessoa tenha todo este apoio para poder lograr sucesso nesta vontade que tem de parar de fumar.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matzinha sobre como deixar de fumar, vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana cheia de saúde para si também e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Os países da Europa estão a mobilizar estudantes de medicina, médicos reformados, farmacêuticos e soldados para uma campanha de vacinação contra a Covid-19 sem precedentes que se vai iniciar logo após o Natal. O vírus matou já quase 500 mil de europeus. A União Europeia anunciou ontem que a campanha de vacinação no continente vai começar a 27 de dezembro, 4 dias depois da esperada aprovação oficial da vacina da companhia americana Pfizer e da companhia alemã BioNTech. O governo francês anunciou, entretanto, que o presidente Emmanuel Macron testou positivo para o vírus depois de se ter sentido sintomas da doença. O presidente está em isolamento durante 7 dias, mas continua a trabalhar, disseram as autoridades. A Organização Mundial de Saúde disse, entretanto, que a China concordou em receber uma missão de peritos da organização para investigar as origens da Covid-19. O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou hoje os resultados de uma investigação de vários meios de comunicação social que identificou os responsáveis por, alegadamente, envenenarem o líder da oposição, Alexei Navalny, como assassinos de segurança do Estado. Na sua tradicional conferência de imprensa anual, Putin chamou o relatório de um truque e disse que Navalny não era importante o suficiente para ser alvo de tal ataque. O presidente russo acusou ainda os serviços secretos dos Estados Unidos de fomentarem as alegações de que Kremlin estava por trás do envenenamento de Navalny. Quanto à investigação dos importantes meios de comunicação social que alegaram o envolvimento de agentes russos, Putin disse que isso se destinava a legitimar conteúdos preparados pelos serviços especiais de espionagem dos Estados Unidos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No mês de novembro, o secretário do Estado, Mike Pompeo, anunciou restrições de visto a dirigentes iranianos envolvidos em graves violações dos direitos humanos, incluindo o brigadeiro-general Heydar Abazadek e o coronel Reza Papi. Eles eram os responsáveis pelo comando da repressão violenta dos protestos de novembro de 2019 na província do Khuzestan. Mais tarde, o Departamento do Tesouro impôs ao ministro dos Serviços de Inteligência, Mahmoud Alavi, novas sanções por graves abusos dos direitos humanos contra o povo iraniano. Além disso, os Estados Unidos aplicaram sanções a um enorme conglomerado de cerca de 160 participações em setores-chave da economia iraniana, que são usadas pelo líder supremo Ali Khamenei para enriquecer-se, recompensar seus aliados políticos e perseguir os inimigos do regime. Em comunicado, o secretário Pompeo escreveu: essas ações privam da máquina de opressão do regime os fundos necessários para executar a sua agenda depravada. Fim de citação. Também em novembro, os Estados Unidos visaram 4 entidades localizadas na República Popular da China e na Rússia para a transferência de tecnologia e materiais sensíveis para o programa de mísseis do Irão. A imposição de sanções contra essas entidades estrangeiras, disse o secretário Pompeo, é consistente com os nossos esforços em usar todas as medidas disponíveis para evitar que o Irão aumente a sua capacidade de produção de mísseis. Noutra declaração, o secretário Pompeo apontou que a campanha de pressão máxima contra o regime iraniano continua a ser extraordinariamente eficaz. Ele citou a crise cambial do Irão, o aumento da dívida pública e o aumento da inflação. Ele também observou que, desde maio de 2018, negamos ao regime o acesso direto a mais de 70 mil milhões de dólares em receitas de petróleo e continuaremos a impedir o acesso do regime a uma média anual de 50 mil milhões de dólares. Como resultado direto das sanções, o Irão reduziu o seu orçamento militar em quase 25% em 2019. Os representantes e parceiros terroristas do regime imploram por dinheiro e foram forçados a tomar medidas de austeridade ao ponto de despedirem alguns combatentes terroristas, disse. As sanções, declarou o secretário de Estado Mike Pompeo, fazem parte da pressão para a criação do novo Médio Oriente, que reúna países que sofrem as consequências da violência do Irão e procura uma região mais pacífica e estável do que antes. As sanções são, sim, uma ferramenta importante da segurança nacional para preservar a segurança na região e proteger a vida dos americanos. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.